Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
93 FM.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Profissionais de enfermagem prometem parar atividades na próxima quarta-feira. Mais de 250 servidores da saúde já se contaminaram com o coronavírus. O sindicato afirma que profissionais não estão recebendo assistência do governo. Roraima confirma 175 novos casos de Covid em apenas 2 dias. E ainda, renda cidadã, governo do estado adia mais uma vez pagamento de benefício social. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:47. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Roraima anunciou paralisação da categoria na próxima quarta-feira, dia 20 de maio. Entre os diversos motivos está a falta de material e equipamentos de proteção individual no combate à Covid-19. Rafael Lima tem as informações.
Através de live realizada no Facebook, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Roraima anunciou que irá fazer uma paralisação de 24 horas no dia 20 de maio. O presidente do sindicato, Melquisedeque Menezes, explica os motivos que levaram a categoria a optar pela paralisação.
A gente externou a situação real que está acontecendo dentro das unidades de saúde. Hoje o trabalhador, ele não tem direito a nada, a não ser morrer. E morrer da forma mais indigna que tem. E se está acontecendo isso com o trabalhador, imagine com os pacientes que lá estão. Hoje, o profissional da enfermagem, o profissional da saúde, ele está sendo vítima do descaso, da falta de respeito, da falta de planejamento com a saúde no estado. Nós já passamos por várias situações, mas como essa é a primeira a qual a categoria está morrendo.
De acordo com o sindicato, cerca de 250 profissionais de enfermagem estão contaminados. Melquisedeque afirma que esses profissionais não estão recebendo assistência do governo.
O governo não dá assistência, não faz nenhuma ligação para saber como é que está. E quando o profissional é afastado, fica de quarentena, a família também fica desassistida, porque se nem mesmo o profissional tem direito, agora ele está obrigando os profissionais a trabalhar doentes. Aí é um descaso, aí é a falta de respeito.
Durante a semana passada, a categoria fez denúncias de más condições de trabalho nas unidades hospitalares e também protocolou na Casa Civil do Governo do Estado uma demanda sobre a gratificação de 50% da categoria dos profissionais de enfermagem, independente do local de lotação do servidor, como explica Melquisedeque Menezes.
A questão de gratificação foi uma lei aprovada, essa lei é 1393, de 7 de maio de 2020, está lá. Autoriza o Poder Executivo a criar a gratificação de 50% do salário base dos servidores da saúde estadual. É claro isso. Lei não tem que ser discutida, tem que ser cumprida. Acabou.
Lembrando que a paralisação dos profissionais da enfermagem está marcada para quarta-feira, dia 20 de maio, e terá duração de 24 horas. Não está descartada a possibilidade da realização de uma greve geral. Reportagem Rafael Lima.
A Secretaria de Comunicação do Palácio para saber a posição do governo com relação a essa paralisação dos servidores, a assistência prestada aos profissionais infectados pelo coronavírus e também a demanda sobre a gratificação de 50% para a categoria, como o governo anunciou recentemente, que pagaria essa gratificação de 50% para os médicos, deixando de fora os servidores, os demais servidores como técnicos e enfermeiros. Mas até o momento nós não obtivemos resposta. 12:50 e os casos de coronavírus vão aumentando. Apesar das 410 pessoas consideradas recuperadas, somente no final de semana Roraima contabilizou 175 novos casos da doença. Na sexta à noite, a CESAL informou que o estado tinha 1.701 casos. Na noite de ontem, com os 85 novos casos, o número de confirmações subiu para 1.876. As mortes já somam 51. Ainda tem os 81 pacientes que estão aí internados. E também subiu para 41 número de venezuelanos com coronavírus. Os dados referem-se aos dados atendidos em abrigos da Operação Acolhida. Outros 152 venezuelanos estão aí separados também com suspeita da doença e eles são de Boa Vista, Pacaraima e Manaus. Enquanto isso, o hospital de campanha para atender pessoas infectadas pelo coronavírus segue sem uma data para ser inaugurado. A área de proteção e cuidados, montada há 2 meses pelo Exército, depende agora apenas do governo do estado para começar a funcionar. Faltam os equipamentos, medicamentos, insumos e profissionais de saúde para atuarem na unidade. A Secretaria Estadual de Saúde até divulgou aí a contratação de 800 profissionais de saúde, entre médicos e fisioterapeutas, mas não especificou se parte deles será para atuar nesse hospital de campanha montado pelo Exército. O prazo de inscrição começou hoje e segue até a quarta-feira, dia 20, no site www.saude.rr.gov.br. O site para os interessados em se inscrever no seletivo é o www.saude.rr.gov.br. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o chamamento dos profissionais vai ocorrer de forma imediata e a assinatura dos contratos deve ocorrer até a sexta-feira, dia 22. O processo seletivo vai ter uma vigência de 6 meses e pode ser prorrogado, e os salários variam entre R$ 1.900 e R$ 16.900. E agora a gente volta a falar sobre a suspeita de superfaturamento na compra dos respiradores pulmonares. A Justiça Estadual determinou o bloqueio no final de semana dos bens da empresa responsável pela venda dos aparelhos, do ex-secretário de Saúde Francisco Monteiro e do ex-coordenador geral de urgência e emergência da CESAL. A decisão saiu na tarde da sexta-feira após um pedido do Ministério Público do Estado que sustenta na ação irregularidades como pagamento antecipado e falta de cotação de preços, que já que haviam aparelhos com preços mais baixos no mercado. O promotor de justiça Isaías Montanari Júnior, que assinou a ação juntamente com o promotor Luiz Antônio de Souza, pede além do bloqueio de bens dos envolvidos no processo.
Bom, o que mais chamou atenção da nossa investigação foi o pagamento antecipado, né? Ou seja, a Secretaria de Saúde, através das pessoas que estão sendo acionadas aqui, ela efetuou um pagamento antes de qualquer tipo de verificação de preço e sem qualquer tipo de publicação também do procedimento, né? Então houve um pagamento sem uma expectativa, inclusive, de entrega desses bens, desses respiradores, desses 30 respiradores. Além disso, é gritante também o superfaturamento, sobrevalorização de mais de 500% dos objetos desses respiradores em relação a um preço cotado pela própria secretaria, que foi juntado 2 ou 3 dias depois do pagamento. Então, se não houvesse esse assodamento em fazer esse pagamento, 3 dias depois foi colacionado, foi juntado ao processo um preço 500% mais barato. Ou seja, então fica evidenciado aí, né, a absurda irregularidade em relação a esse caso. O Ministério Público pede a condenação de todos os envolvidos, seja os servidores públicos, seja a empresa e o dono dessa empresa, nas sanções da improbidade administrativa. Perda da função pública, porventura houver, suspensão dos direitos políticos, né, pagamento de multa civil 2 vezes o valor do dano em relação a essa situação, né? E, além disso, o ressarcimento desse valor, né? A indisponibilidade seria a primeira parte e o ressarcimento integral do valor de mais de 6 milhões de reais, que é o valor que foi pago adiantadamente para essa empresa.
Você acabou de acompanhar aí o promotor de justiça, Isaías Montanari Júnior, que assinou a ação do Ministério Público do Estado contra o ex-secretário de saúde, também o ex-coordenador-geral de urgência e emergência da CESAL e a empresa Cemos Drake, que foi responsável aí pela venda dos aparelhos, que recebeu o dinheiro antecipado, mas ainda não entregou os aparelhos. E ele fala aí que além do bloqueio de bens dos envolvidos no processo, também que sejam condenados por improbidade administrativa. Agora a gente muda de assunto. A segunda parcela do auxílio emergencial, que começou a ser paga hoje. Os beneficiários do Bolsa Família são os primeiros a receber. O Rafael Lima traz os detalhes do calendário de pagamento.
Os beneficiários do programa Bolsa Família começam a receber a partir de hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os pagamentos serão de acordo com o último dígito do número de identificação social e serão feitos até o dia 29 de maio. Beneficiários com o NIS de final 1 recebem o pagamento hoje, os com o final 2 amanhã e assim por diante. Lembrando que os beneficiários do Bolsa Família não precisam se cadastrar no aplicativo da Caixa para receber o auxílio, já que estão automaticamente aptos a receber esse valor. O dinheiro do benefício será depositado na mesma conta do beneficiário original e o saque poderá ser feito normalmente com o cartão cidadão ou com o cartão Bolsa Família. Diferente da primeira parcela, todos os trabalhadores que não recebem o Bolsa Família vão receber os recursos em poupança social digital da Caixa. Inicialmente, será permitido usar esse recurso apenas para pagamentos de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual. Tanto o saque quanto a transferência desse dinheiro para outras contas só poderá ser feito a partir do dia 30 de maio e, assim como o pagamento, o dia da liberação funcionará por ordem de mês de nascimento. Para quem recebeu a primeira parcela em outra conta, o recurso será transferido automaticamente na mesma data de liberação para saque. Para ter acesso ao calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, acesse o site www.gov.br/cidadania. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Meio-dia e 57, a Prefeitura de Boa Vista prorrogou o prazo de vencimento para o pagamento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS. Os pagamentos deveriam acontecer nos dias 28 de fevereiro e também 30 de março. Agora ficam com os vencimentos para os dias 15 de julho e 15 de agosto, sem juros, multas ou correção monetária. O imposto é pago aí por taxistas, cabeleireiros, médicos, engenheiros, contadores, advogados, motoristas, eletricistas e demais profissionais autônomos de nível médio e superior. E o pagamento do ISS para microempreendedoras individuais também foi prorrogado. Os vencimentos referentes aos meses de março, abril e maio ficaram agora para outubro, novembro e dezembro. Meio-dia e 58, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
Presentão da sua mamãe pode ser um carro que você encontra no Johnson Car. Siena 1.4 2015. Entrada mais 48 vezes de R$ 948. Prisma LTZ 2019. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.440. Novo Palio Attractive 2013-2014. Entrada mais 48 vezes de R$ 780. Johnson Car, na Via das Flores, no Pricumã. Fone 3626-5757.
Oi, amigo, tudo bem?
Há quanto tempo eu aqui, você aí?
Tanto lamento,
mas vai passar, vai ter fim. A tempestade, o sol nascente traz felicidade.
Ora, imensidor do coração,
essa faria nossa união.
Vai ter festa, a gente se encontrar. Abre a porta pra alegria andar. Gente unida, povo forte, sempre vence o extremo norte.
Vamos juntos,
um abraço,
uma hora e meia.
Gente unida, povo forte, sempre vence no extremo norte.
Vamos juntos, um abraço, uma hora e meia.
Tudo isso vai passar e vamos estar juntos.
Mensagem da Assembleia Legislativa de Roraima.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você se curte aqui. Spotify 93FMRR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93FM, a nossa rádio.
93FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora e um minuto e vamos falar sobre o programa Renda Cidadã, anunciado pelo governo do estado no ano passado para substituir o extinto crédito do povo, ainda não foi pago. Quando sancionou a lei que cria o benefício, o denário até havia garantido que o pagamento de R$200 mensais começaria ainda no final do mês de abril. Vanderléia Ferreira.
Inicialmente, o governo do estado previa o pagamento do Renda Cidadã para fevereiro. Depois, mudou essa previsão para março. Até então, nenhum projeto criando o programa havia sido enviado para votação na Assembleia Legislativa de Roraima. A proposta só foi encaminhada para a casa no dia 8 de abril, sendo aprovada pelos deputados poucos dias depois. Somente no dia 23 de abril, o governador sancionou a lei. Em coletiva de imprensa, Antônio Denário afirmou que os beneficiários começariam a receber ainda no mês passado, o que não aconteceu. Nós solicitamos informações do governo do estado e, por meio de nota, a Cetrabs informou que o pagamento do Renda Cidadã agora está previsto para o final de maio e que os beneficiários vão receber com valor retroativo referente ao mês de abril. Ainda conforme a Cetrabs, a empresa responsável pela confecção dos cartões para saque haviam sido encaminhados para a secretaria conferir os dados, mas não especificou se já recebeu esses cartões, nem quando e como será feita a entrega para os beneficiários. Lembrando que o Renda Cidadã vai atender apenas 3 mil famílias de baixa renda. A Cetrabs utilizou a base de dados de cadastro único do governo federal para fazer a pré-seleção dessas famílias. Depois disso, equipes da secretaria iniciaram visitas para verificar se elas se encaixavam nos requisitos do programa. As famílias pré-selecionadas deveriam ser chefiadas por mulheres com renda familiar de até R$ 89,00. Além disso, não poderiam estar recebendo nenhum outro tipo de benefício social do governo federal. O Renda Cidadã vai ser pago pelo período de um ano e, para isso, o governo destinou uma verba de pouco mais de R$7,5 milhões. Por isso, o número de atendidos é inferior ao de programas sociais anteriores que beneficiavam até 30 mil famílias. Vanderléia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderléia. A expectativa agora é que no orçamento de 2021, a Assembleia Legislativa de Roraima destine recursos a mais para que essas famílias possam ser atendidas. Isso, inclusive, já foi sinalizado pelo presidente da Casa, deputado Gelson Renier. E o Instituto Federal de Roraima criou um mecanismo para mapear os reflexos da pandemia de coronavírus nos contextos econômicos e sociais em Roraima. Rafael Lima.
O Grupo de Trabalho de Tecnologias do Instituto Federal de Roraima disponibilizou o formulário eletrônico para fazer o mapeamento dos impactos causados pela pandemia de coronavírus em Roraima. O objetivo do banco é gerar subsídios para que os projetos de pesquisa e extensão do Instituto sejam mais eficientes quanto às necessidades da comunidade para o enfrentamento da Covid-19. O presidente do Grupo de Trabalho do Instituto Federal de Roraima explica como surgiu a ideia de realizar esse mapeamento.
Essa é uma tática que já é usada em muitas instituições pelo mundo, né, e pelo Brasil, e a gente tem a intenção de resolver esses problemas reais, aproveitar o ambiente de pesquisa aplicada para resolver as reais dores da nossa população, tanto na área econômica quanto também na área social.
O Grupo de Trabalho espera que o documento receba respostas das principais instituições do Estado e da sociedade civil organizada, bem como dos microempreendedores individuais. Vinícius Tocantins explica ainda o que vai ser feito com os resultados obtidos pelo mapeamento.
Esse mapeamento vai ficar aberto durante todo o período de pandemia, o nosso formulário, e a partir dessas informações a gente espera direcionar os projetos que são feitos no Instituto Federal para melhor uso do recurso público.
O formulário de mapeamento está disponível de forma online durante todo o período da pandemia por meio do link www.ifrr.edu.br/banco-de-problemas. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. E agora, com prazo estendido para 30 de junho, mais de 25 mil contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. A Receita Federal em Roraima aguarda receber aí o total de 62 mil declarações. De acordo com o delegado da Receita Federal aqui em Roraima, Roberto Santos, quem entrega a declaração mais cedo recebe a restituição mais cedo.
Qual seria a grande vantagem de você fazê-lo o mais rápido possível? Você receberá a sua restituição logo nos primeiros lotes. Lembrando que este ano a restituição está mais ágil. Ela começa agora em maio e são somente 5 lotes. Nos anos anteriores ela começava em junho e eram 7 lotes. Faça o quanto antes, faça com cuidado para não incorrer de cair na malha fina.
Vale lembrar que quem perde o prazo fica sujeito a uma multa, né? No caso, quem perde esse prazo de entregar essa declaração acaba ficando aí sujeito a essa multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Quanto à taxa de restituição, para quem tem direito, houve aí a alteração da data de pagamento. Normalmente, o crédito aos contribuintes era efetuado sempre no dia 15 de cada mês e, a partir deste mês, os lotes serão pagos sempre no último dia útil do mês. Portanto, agora em maio, o primeiro lote será pago no dia 29. Já a consulta ao lote será liberada na quinta-feira, dia 21. E a EMUR, a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, está fazendo orientação e fiscalização nos terminais de ônibus do centro da capital sobre a prevenção ao coronavírus. As ações são voltadas para passageiros e motoristas de ônibus e também de táxi lotação. Uma das ações foi a pintura do piso para indicar a distância mínima entre os passageiros na fila de embarque. Além disso, os agentes de fiscalização da EMUR utilizam megafones para pedir aos passageiros que respeitem a marcação de distanciamento, utilizem as máscaras de proteção facial e façam também a higienização das mãos com frequência. A presidente da EMUR, Angélica Leite, explica sobre essas ações.
A proposta dessa ação é complementar as outras diversas que a prefeitura tem realizado. É orientar as pessoas a manter a distância segura na hora do embarque, tanto no ônibus como no táxi lotação. E passar a segurança para o usuário, que o ônibus não vai dar partida sem que antes haja o embarque de todos os passageiros. Enquanto for necessário, nós estaremos na linha de frente para orientar a população, para fiscalizar o serviço e contribuir com a melhoria da qualidade de vida e com a saúde coletiva.
E para a gente encerrar o jornal de hoje, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nesse momento em que passamos pela pandemia de coronavírus, a preocupação são as ocorrências de violência sexual durante o isolamento social. A Procuradora Adjunta Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, Socorro Santos, reforça que esse tipo de crime deve ser denunciado.
Esse dia que representa com essa flor que a gente possa fazer bonito no nosso estado e lutar contra a violência das nossas crianças, lutar contra a tristeza com que as nossas crianças estão sendo violadas em nosso estado. Faça bonito, trabalhe, tenha um olhar de águia, faça a diferença onde quer que você esteja. A importância desse projeto, principalmente no dia 18 de maio, nessa segunda-feira, onde todo o Brasil está trabalhando e se voltando para essas questões. E como a gente vai ajudar nessa pandemia? Como ajudar as crianças e adolescentes que estão em casa, que estão sendo violadas sexualmente, porque sua emoção fica muito abalada, passando a desconfiar de todos, culpando-se muitas vezes dessa violência e se isolando socialmente. Além do isolamento da pandemia, há também o isolamento da violência.
As atividades do Núcleo de Combate ao Tráfico de Pessoas, que atende esse tipo de ocorrência, estão suspensas, mas a população pode denunciar qualquer suspeita de abuso pelo Zap Chame. O número é o 98402-0502. Esse é o número do telefone do Zap Chama, onde a população pode fazer qualquer denúncia. Lembrando que denúncias também podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar e o Disque 100 dos Direitos Humanos. 1h10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.